Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado discute proposta que agiliza a análise de projetos de iniciativa popular.
CREA vai ouvir ministro da Economia sobre impactos da reforma da Previdência em acordos comerciais do Brasil.
Proposta de emenda à Constituição limita a 8 anos os mandatos de ministros do STF.
Boa noite.
Boa noite.
Senado analisa a proposta que limita a 8 anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a proposta limita em 8 anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vedada a recondução. Hoje, eles só deixam a corte aos 75 anos de idade. A PEC também fixa um prazo de 30 dias após a vacância no Supremo para o presidente da República indicar um nome. Caso contrário, a maioria absoluta do Senado, ou 41 senadores, poderá fazer a escolha. Ainda segundo a proposta, o presidente da República terá 10 dias para nomear o magistrado após a indicação aprovada pelo Senado, que terá o prazo total de 120 dias para a sabatina e a votação do nome. Plínio Valério argumentou que os próprios políticos têm mandatos definidos.
A gente faz todo ano, no caso do senador, 8 anos, o deputado é 4, botando a cara tapa indo lá para renovar o mandato. A população é que diz se concorda ou não renovar o nosso mandato. E o ministro do Supremo hoje não, ele vai até os 75 anos sem dar satisfação a ninguém.
O senador Irajá, do PSD de Tocantins, lamentou que o governo não tenha dado a devida atenção à cobrança das dívidas das empresas com o INSS na proposta de reforma previdenciária.
O próprio governo reconhece que, do total da dívida, algo em torno de R$479 bilhões, apenas R$200 bilhões podem efetivamente voltar aos cofres públicos. Só que, mesmo com esse reconhecimento e tendo instrumento para cobrar, o senador acredita que o governo pouco faz para ter esse dinheiro de volta.
Eu tenho procurado me debruçar e estudá-la com muito cuidado, com muita cautela e principalmente com muita responsabilidade. Ela não traz nada de inovador, ela não traz nada de substancial no que refere-se à cobrança desse passivo que representa quase 1/3 da dívida total da Previdência brasileira.
O ministro da Economia deverá se manifestar na Comissão de Relações Exteriores sobre os impactos da reforma da Previdência nas negociações comerciais do Brasil com outros países. Repórter Yara Farias Borges.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, virá à Comissão de Relações Exteriores falar sobre os impactos da reforma da Previdência nas negociações comerciais do Brasil. O autor da iniciativa, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse que a reforma vai ter reflexos no câmbio, nos investimentos estrangeiros e no comércio internacional.
Nada melhor que chamar os agentes do governo para darmos protagonismo a essa relação, porque de fato é um tema que não é só nosso, é do mundo inteiro.
O presidente da CRE, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que representantes das embaixadas de Portugal, Chile e Grécia também falarão sobre as medidas tomadas nesses países para equilibrar o orçamento público.
É necessário que se conheça com maior detalhamento essas experiências, para que as melhores práticas internacionais possam vir a ser adotadas pelo Brasil.
O ministro Paulo Guedes também vai abordar o acordo de livre comércio de veículos leves e autopeças entre o Brasil e o México.
Pais ou responsáveis com histórico de agressão a crianças ou adolescentes poderão ter que frequentar cursos de reabilitação. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. A reportagem é de Marcela Diniz.
O ingresso de pais ou responsáveis que agrediram criança ou adolescente em programas de reabilitação é o objetivo do projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado e que agora segue para a de Constituição e Justiça. A proposta foi apresentada pela CPI dos Maus-Tratos, que funcionou no Senado entre os anos de 2017 e 2018. O relator do projeto na CDH, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, diz que a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente pode ajudar a reduzir a reincidência.
Com a finalidade de conscientizá-las do mal que causam e dotá-las de ferramentas para evitar a reincidência da prática. A frequência a programas que eduquem adultos com históricos de agressão a respeito de como evitar a violência pode significar em ganhos socioeconômicos.
Dados de 2016 do Disque Direitos Humanos mostram que parentes próximos eram os agressores em 94% dos mais de 145 mil casos registrados de negligência, violência psicológica e física, incluindo a sexual, contra meninos e meninas.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, criticou o projeto de lei que acaba com a cota de 30% de candidaturas femininas nos partidos políticos ou coligações nas eleições proporcionais.
O autor do projeto é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele argumentou que a proposta foi apresentada depois que veio à tona um esquema de candidaturas laranjas de mulheres num determinado partido.
As candidatas receberam o dinheiro do fundo eleitoral, mas não fizeram campanha. Os recursos foram repassados para outros candidatos. Para a Leila Barros, essa irregularidade não pode motivar o fim das cotas, a maior vitória das mulheres na política depois da conquista do direito ao voto.
Como podemos pensar em solucionar um problema retirando um direito duramente conquistado pelas mulheres? Como nós podemos hoje dar a justificativa de fazer a retirada dessa cota e punir as demais mulheres nesse sentido, né?
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que a prisão do ex-presidente Michel Temer comprova que não há seletividade na Operação Lava Jato, nem perseguição a qualquer grupo político específico.
Álvaro Dias voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação da proposta de emenda constitucional que limita o foro privilegiado pela prática de crime comum a apenas algumas autoridades, ao presidente e vice-presidente da República e aos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.
Ele lembrou que a proposta foi aprovada por unanimidade no Senado e está pronta para entrar na pauta da Câmara dos Deputados. Na opinião dele, o combate à corrupção e o tratamento igual de todos pode trazer, inclusive, consequências positivas para a economia.
Nesse cenário de prisões que nos entristecem e que certamente achincalham a imagem nacional e internacionalmente, há de ser um episódio de transição para um futuro diferente, onde seremos uma nação respeitada, porque é bom dizer, certamente, perdemos oportunidades. Investidores deixaram de investir no nosso país por optarem por nações onde os índices de corrupção são inferiores.
O plenário do Senado pode simplificar o processo de prestação de contas e atos das empresas de sociedade anônima, as chamadas SAs. A pauta para os próximos dias inclui também a discussão de duas propostas que mudam a Constituição. Repórter Maurício Desante.
O senador Regufe, do Distrito Federal, quer mudar a Constituição para dar mais agilidade aos projetos de lei de iniciativa popular.
Hoje, um projeto de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas é entregue no Congresso Nacional e aí fica lá, dormitando numa gaveta. Por essa minha proposta de emenda à Constituição, os projetos de iniciativa popular passariam a ter rito de medida provisória, passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias.
O plenário deve votar ainda uma emenda da Câmara dos Deputados a um projeto aprovado pelo Senado para simplificar a prestação de contas e a publicidade dos atos societários das sociedades anônimas. Será necessário publicar apenas um resumo dos balanços nos jornais de grande circulação, e não o texto integral, como é exigido hoje. E na terça-feira, os senadores entregam o diploma Berta Lutz às mulheres que se destacaram na defesa dos direitos femininos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo final de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, confirmou o impedimento das empresas Queiroz Galvão, Tequinte, UTC e Empresa Brasileira de Engenharia de firmar contratos com a Administração Pública Federal. As quatro construtoras já haviam sido declaradas inidôneas em 2017 por terem fraudado licitação da eletronuclear para obras da usina de Angra 3. O que foi analisado nesta quarta-feira foi o recurso delas contra a decisão de de 2 anos atrás. Apesar do recurso, elas não apresentaram novos elementos que pudessem sanar as irregularidades. Dessa forma, o TCU negou o provimento ao pedido de reexame, confirmando a punição às empresas. A partir de agora, elas não poderão, por 5 anos, participar de licitações federais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.